Pois é, nós já estamos com o nosso entrevistado de hoje, que é o Dr. Emerson Soares. Inclusive, ele é pesquisador, o pós-doc dele é em Ciências Aquáticas e ele é professor da Universidade Federal aqui de Alagoas. É, inicialmente, a gente já agradece a sua disponibilidade, que a gente sabe como é lotada a agenda, né, de um professor universitário, principalmente pesquisador, e o senhor abriu essa brecha na sua agenda hoje pela manhã e está aqui conosco. É, professor Emerson, doutor professor Emerson, da Universidade Federal de Alagoas, bom dia.
Tudo bem, Tati? Bom dia a todos, ao Marcelo
bom
e
aos dia,
ouvintes
professor.
Da Difusora FM.
É, professor, nesse momento a gente está passando por um problema muito sério aqui no nosso estado, que é o sumiço do sururu de capote, que é um símbolo, né, alagoano. O senhor pode trazer para a gente esse problema, por que está acontecendo, e nos explicar um pouco?
Então, a questão do sururu é uma questão bastante complicada, porque já envolve uma série de situações, de décadas de abandono do poder público em relação à política pública adequada para ordenar a atividade. Nós temos quatro fatores fundamentais do sumiço do sururu. O primeiro fator que a gente tem que mencionar é a poluição. A poluição, querendo ou não, ela traz graves problemas. A Laguna Mundaú é uma laguna que contém desde agroquímicos, solventes, entre outros compostos que são muito agressivos ao ambiente e aos organismos aquáticos. O segundo ponto que a gente tem que ressaltar é que muitas vezes eu escuto falar que é problema da salinidade. Não é bem assim. É óbvio que quando há um período de chuva mais intenso e é com as águas do rio Mundaú que vêm carreadas de sedimento, porque o solo lá é bastante solto, não tem um reflorestamento adequado, então esse sedimento é acarreado rio abaixo, vem soterrando a lagoa e causando um aumento de sedimentação de mais de 3 metros de profundidade. Isso aí vai aterrando o sururu e vai prejudicando que esse animal consiga se alimentar, que é o alimento principal dele, é chamado de fitoplâncton. Então, com esse sedimento, essa carga toda de sedimento, o alimento diminui e, consequentemente, esse animal não tem como se alimentar corretamente. Então, diminui a produção dele. Esse é outro fator. Claro que a salinidade, a diminuição da salinidade também afeta o desenvolvimento e a reprodução dele, mas não é só por causa da salinidade, uhum. É por causa dessa carga de sedimento que vem do rio Mundaú até chegar na grande laguna Mundaú. O terceiro fator importante que a gente tem que ressaltar e mais perigoso agora é a competição com o sururu exótico que a gente tem. Esse sururu exótico, ele também compete por alimento e por espaço. Querendo ou não, ele também prejudica o desenvolvimento do sururu nativo. E o quarto fator importante que a gente tem que citar é o ordenamento da atividade de extração do sururu, que não existe. É uma política efetiva para regular a atividade, para não extrair aquele animal que está no tamanho ou crescimento dele está ainda em desenvolvimento antes da reprodução dele. Então é você fazer ter uma forma de regular a atividade e que tem uma política também de incentivo às marisqueiras para que naquele período que ela não extrai o sururu, ela tenha uma renda. Se você juntar esses quatro fatores e resolver o problema do esgoto de Maceió, porque são três fontes de esgotos enormes que tem ali. A outra fonte é o próprio rio Mundaú e a outra vem da região de Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte, você consegue fazer com que o sururu consiga se desenvolver e voltar àqueles tempos áureos de 5, 6 mil toneladas ano, quando era uma produção realmente que sustentava uma boa quantidade de pessoas ali na laguna.
Professor, como é que a gente faz? Porque o senhor colocou aí quatro problemáticas, né? Dentre elas, a escassez do alimento do sururu, a questão da poluição, a questão do outro tipo de sururu que também está lá participando, né? Duelando com ele pelo espaço. Mas como é que a gente consegue minimizar esse problema que está impactando no sumiço dele e reverter essa situação? O senhor acha que ainda é possível isso?
É possível, porque o sururu ele tem uma recuperação rápida quando ele tem as condições adequadas de desenvolvimento. O que precisa é, por exemplo, nós tivemos recentemente lá em Brasília e a gente está implementando ou tentando implementar dois projetos, que é um para ter um laboratório de reprodução do sururu, para repovoar, não é a melhor forma, mas é uma das, vamos dizer assim, paliativa a isso. É, nós temos as políticas do próprio Ministério da Pesca e Agricultura em Brasília, que têm que ser implementadas em favor do defeso do sururu. Isso aí e gera uma proteção para a espécie na época reprodutiva. O sururu, ele tem um ciclo de vida muito curto. Então, se você tiver ações a médio e longo prazo, você consegue fazer com que o sururu se recupere. O problema é, como é que você vai ter um sururu de qualidade ou o sururu vai se desenvolver se você tem grandes fontes poluentes que traz tudo que é de problema da cidade de Maceió e que vem também descendo o rio Mundaú abaixo. Porque no rio Mundaú a gente consegue encontrar agroquímicos que são usados em plantações nas áreas marginais do rio Mundaú. Esse rio tem que ser reflorestado. É uma ação conjunta. Temos que lembrar que, para resolver o problema, são ações conjuntas. De que forma? Reflorestamento das áreas marginais, da laguna e do rio Mundaú, um planejamento urbano adequado, principalmente agora que a gente tem essa problemática junto aí a fundamento dos bairros. Então, pode pensar numa estratégia de reflorestamento urbano nessas regiões e um planejamento estratégico para melhorar a situação da laguna. A recuperação da área de manguezal, que é importantíssima para o desenvolvimento do sururu. Ordenamento da atividade de pesca, você tem que regular a quantidade de pessoas que estão extraindo esse sururu ali, de forma que ele seja ordenada, o tamanho adequado, não pescar os animais que estão ali em ciclo reprodutivo. Então, você tem como fazer isso. Agora, precisa realmente ter políticas efetivas. É isso que a gente não vê, nem pelo governo federal até agora, nem pelo governo estadual, nem tampouco pelo governo, pela prefeitura. Se você juntar o efetivo e tiver realmente pessoas que estejam à minha frente, e não precisa de mágica, porque nós já temos as informações, nós temos monitoramento, a Universidade Federal de Alagoas tem informações atuais, sabe o que está acontecendo. Agora precisa que esses dados sejam utilizados pelo gestor público para ter as políticas efetivas para resolver o problema. Enquanto isso, nós vamos começar e continuar amargando, tristes e vamos dizer assim, com muita tristeza, pessoas passando dificuldade, porque há uma atividade que está ali, que poderia estar realmente sendo uma fonte de muito recurso, de geração de muito recurso, mas, infelizmente, como não tem essas políticas e as pessoas vedam os olhos para isso, que tem uma população ali que depende exclusivamente disso, então, enquanto a gente não tiver essas políticas efetivas, a coisa não vai se resolver. Agora, é fácil? Não. Primeiro, Prefeitura de Maceió, trate seus esgotos, faça o tratamento dessas três fontes poluidoras. Rio Mundaú já vai ser mais difícil, porque você depende de um trabalho interestadual, porque o Rio Mundaú vem lá da região de Bom Conselho, pega aquela Pernambuco ali todo, as cidades pernambucanas e as cidades alagoanas, todas elas jogando esgoto, todas elas desflorestando as áreas marginais e, consequentemente, jogando produtos que vêm com a chuva, com o escoamento superficial, cair dentro do rio Mundaú, que vai ser jogado num grande bolsão, que é a Laguna Mundaú. E ter políticas de fiscalização também. Não adianta. A gente conversa com as marisqueiras, nós conversamos com a população, as pessoas estão cansadas, porque sabem que não tem políticas para resolver o problema. Então, se nós atacarmos dessa forma, nós conseguiremos resolver. É usando dados da ciência, a ciência está aí para ajudar. Mas que isso
é verdade, doutor.
Seja posto em prática.
E, inclusive, doutor, é algo que não vai só beneficiar marisqueiros, o sururu, mas tratar de saneamento básico, a gente sabe, né? Atenção às prefeituras aí, e também governos de estado. A questão Pernambuco, porque em Alagoas a gente já tem isso resolvido, a gente consegue dialogar, mas Pernambuco é a história, é uma outra divisa. Isso traz muita saúde para a população, porque esgoto sendo jogado em rio, a gente sabe que ele não é bom para ninguém, absolutamente ninguém, então tem que ser tratado. Mas, doutor, como a gente sabe que a sua agenda está bem apertada, a gente já está em cima, né, do seu compromisso, O meu querido Marcelo Rocha, ele só tem uma pergunta para lhe fazer.
Ô, professor Emerson, bom dia. E outra coisa, viu, Tata, é com relação até ao prejuízo, porque sem o sururu há uma cadeia. Primeiro você fica Sim. sem essa delícia, né? Sim. Que é o nosso sururu, conhecido aí no mundo, enfim. Por outro lado, a casca do sururu, hoje ela é aproveitável, né?
Sim.
Então há todo um prejuízo, né, com esse sumiço do sururu, né, professor?
Isso. Olha só, a gente, inclusive, nós fizemos um estudo agora, nós já temos essas informações. Nós comparamos a casca do sururu nativo com a casca do sururu exótico, que é uma forma de eliminar o exótico também da natureza, já que ele não serve ainda para alimentação, ele tem uma má qualidade. E a gente descobriu que a casca do sururu exótico pode ser usada também na construção civil, assim como já é feito com a casca do sururu nativo. Então, ele tem o mesmo potencial. Nós fizemos testes de fratura, chama-se de fratura, de resistência, e vimos que ele pode ser realmente utilizado na construção civil. O que falta realmente são políticas públicas adequadas, que as pessoas realmente incluam isso como uma política efetiva, para que a gente consiga, inclusive, tirar esse sururu exótico, que hoje em dia não é tirado. O que está acontecendo, então, só o nativo está sendo usado, o exótico não. O exótico fica na laguna e vai se reproduzindo e vai ocupando 2/3 do ambiente lagunar e competindo por alimento. Então, nós precisamos realmente ter ação, linhas de ação. Já existem algumas instituições que vêm fazendo isso. O próprio Ministério Público criou um fórum recente em defesa do complexo lagunar com várias instituições. Nós temos o IABS, que faz um trabalho também, como bem citou o Marcelo, com o uso da casca do sururu, que pode ser usada na construção civil e dá um ótimo combogó, inclusive, uma estrutura muito bacana. O sururu exótico, a gente já viu que tem condições de ser usado também. O que falta agora é nós unirmos o governo federal através do Ministério da Pesca, o governo estadual, que tem o interesse, porque ali tem mais de 3 mil pessoas que dependem direto ou indiretamente da atividade, entre outras mais pessoas que estão ali envolvidas, que estão indo no roteiro pegar sururu, encarecendo o produto, porque daqui a pouco, como eu estava falando, o que vai acontecer é que o sururu se escasseia na Laguna Mundaú, o pessoal vai para o roteiro, daqui a pouco vai se escassear no roteiro, e nós vamos ficar sem o sururu, que é o patrimônio material de Alagoas, um recurso que deveria ser protegido, ser cuidado e ser levado a sério, assim como nossas águas também. Alagoas tem esse nome, não é à toa, é porque existem lagoas que produzem alimento e geram uma cadeia produtiva que depende diretamente dela. A gente tem que atuar isso como uma política de social, de saúde pública, porque é um problema de saúde pública ali também. Nós já vimos com artigos científicos de colegas que tem pessoas ali com doenças, com enfermidades decorrentes dos problemas da laguna, por problemas de esgotamento sanitário, por problemas de solvente, fluoracetamida, que são produtos que são lançados lá dentro, que são raticidas. Você vê de tudo naquela laguna. Uma laguna belíssima, que a gente poderia aproveitar melhor para o turismo, para gerar alimento e para justamente gerar emprego. E a gente tem que atacar isso seriamente.
Perfeito. Doutor, a gente agradece muito a sua disponibilidade, mas esse assunto, pela sua riqueza, pela sua importância ao nosso Estado, e essa pesquisa maravilhosa que o senhor trouxe, pinceladas dela para a gente vai agendar em outro momento, quando o senhor estiver presente aqui em Alagoas, que a gente sabe que o senhor está em um compromisso no Rio de Janeiro hoje, para o senhor vir aqui conosco e conversar com a gente mais abertamente, porque essa temática é de extrema importância para o nosso Estado. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Os microfones da Difusora estão abertos para o senhor, pesquisador e professor da Universidade Federal de Alagoas, e também um expert, né? O senhor tem toda a expertise no assunto, porque o senhor tem aí um doutorado nessa área de ciências aquáticas e é professor da nossa universidade e um pesquisador ativo nessa. Então, muito obrigada pela sua contribuição e esteja às ordens aqui no nosso Difusor amanhã.
Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, mais uma vez, Tati, Marcelo. Sempre que precisar, estamos disponíveis. Nós temos estudos no São Francisco, nós temos estudos na Lagoa de Jequiá, na Laguna Mundaú, na Laguna Manguaba. Estamos aqui para somar e proteger nossas águas e fazer com que nossas águas, que são belíssimas aí no estado de Alagoas, consigam gerar emprego, renda e, acima de tudo, com sustentabilidade. Obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos. Vamos ao nosso rápido intervalo.